Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, tudo sobre dropshipping, como fazer dropshipping na prática no Brasil. Começar a importar e como funciona o processo para. Te é apresentado como um guia introdutório e prático sobre o modelo de dropshipping aplicado ao mercado brasileiro. Pelo próprio título, o livro se posiciona como material de orientação para quem deseja entender como vender sem estoque, como iniciar importações e como funciona o fluxo operacional entre fornecedor, loja e cliente final, em vez de tratar o tema de forma abstrata. A proposta é organizar os principais passos de entrada nesse tipo de negócio, com atenção ao contexto do Brasil, onde existem particularidades de tributação, logística, meio de pagamento e importação. Como o título sugere uma abordagem prática, o foco tende a estar na estrutura básica de operação, nos cuidados para montar a loja e nas limitações do modelo, quando ele é aplicado a produtos importados e entregas internacionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lógica operacional do dropshipping e a separação entre venda e estoque. O núcleo do livro está no entendimento de que o dropshipping funciona sem a necessidade de manter mercadorias em estoque próprio. Nesse modelo, a loja recebe o pedido, repassa a encomenda ao fornecedor e este fica responsável pelo envio direto ao cliente. Essa estrutura reduz a necessidade de capital imobilizado, mas transfere para o vendedor a responsabilidade no comercial da experiência completa de compra. Em termos práticos, isso exige atenção ao tempo de entrega, à confiabilidade do fornecedor e à qualidade da descrição dos produtos. O valor do tema no livro está em mostrar que dropshipping não é apenas uma forma de vender online, mas uma cadeia operacional que depende de coordenação entre várias partes. Para quem inicia, compreender essa lógica é essencial porque evita a ilusão de que basta criar uma loja e publicar produtos. O funcionamento real envolve decisão sobre nicho, escolha de fornecedores e controle de expectativas do consumidor. Em segundo lugar, como começar no Brasil, considerando nicho, loja e validação de mercado, outro eixo importante é a entrada prática no mercado brasileiro. O livro se conecta a um conjunto de decisões iniciais que costumam definir se o negócio terá consistência ou apenas movimentação esporádica. Entre elas estão a escolha de um nicho, a análise de demanda e a definição entre vender em marketplace ou em loja própria. No contexto do Brasil, essa etapa precisa levar em conta idioma, moeda, preferências de compra e concorrência local. A utilidade desse tópico está em reforçar que o dropshipping exige leitura de mercado antes da execução, porque vender itens sem avaliar procura, margem e posicionamento tende a gerar baixo retorno. Também há uma dimensão estratégica na seleção do canal de venda, já que uma loja própria oferece mais controle de marca, enquanto marketplaces podem acelerar o acesso a tráfego. O livro, nesse sentido, parece orientar o leitor a tratar o começo como um processo de estruturação comercial, não apenas como montagem técnica de página. Em terceiro lugar, importação, prazos e o impacto das regras brasileiras sobre a operação. O aspecto da importação é central porque diferencia o dropshipping internacional de uma simples revenda digital. Ao lidar com produtos enviados de fora do país, o empreendedor enfrenta prazos maiores, possível retenção em fiscalização e variáveis tributárias que afetam diretamente a experiência do cliente. No Brasil, isso tem peso especial, pois a percepção de atraso ou surpresa com custos adicionais pode comprometer a reputação da loja. O livro, pelo próprio recorte do tema, tende a enfatizar que entender o processo de importação não é detalhe burocrático, mas parte da viabilidade do negócio. Isso inclui reconhecer que algumas categorias de produtos demandam mais cuidado por questões regulatórias, alfandegárias ou de documentação. Em termos analíticos, o tema é relevante porque mostra a distância entre promessas simplificadas de lucro rápido e a realidade operacional de comércio transfronteiriço. A importação no dropshipping brasileiro é tanto oportunidade quanto fonte de risco, e o leitor precisa saber administrar essa tensão. Em quarto lugar, fornecedor. Entrega e confiabilidade como base da experiência do cliente. Em um negócio sem estoque próprio, a qualidade do fornecedor passa a ser um dos fatores mais determinantes. O livro aborda, de forma coerente com o tema, a necessidade de selecionar parceiros capazes de entregar com regularidade, bom padrão de embalagem e comunicação minimamente transparente. Isso é importante porque o vendedor continua sendo o rosto da operação perante o cliente, mesmo quando não toca fisicamente no produto. A confiabilidade do fornecedor afeta prazo, taxa de problemas, devoluções e até a possibilidade de escalar a loja. No mercado brasileiro, onde expectativas de entrega rápida são altas, esse ponto se torna ainda mais sensível. Um bom conteúdo sobre dropshipping precisa mostrar que a margem de lucro não pode ser analisada isoladamente. Ela depende da taxa de falhas logísticas e da satisfação do comprador. Assim, esse tópico diferencia a visão operacional da visão romântica do negócio. O livro ganha relevância justamente por evidenciar que vender bem no dropshipping é, em grande parte, uma questão de gestão de execução. Por último, estrutura de negócio, meios de pagamento e adaptação ao consumo local. O livro também se relaciona com a necessidade de adaptar o modelo de dropshipping ao comportamento do consumidor brasileiro. Isso inclui a escolha de plataformas adequadas, a configuração da loja para moeda local e a consideração de meios de pagamento amplamente aceitos no país. Em um mercado como o brasileiro, a conversão depende não apenas do produto, mas da forma como a loja transmite confiança e reduz atrito no checkout. A adaptação local é parte estratégica do negócio porque o cliente tende a desistir quando enfrenta a página em outro idioma, preços pouco claros ou opções de pagamento limitadas. Além disso, o tema reforça que o dropshipping não deve ser tratado como uma fórmula universal. Ele exige ajustes para funcionar em cada contexto nacional. Ao enfatizar estrutura comercial, comunicação e experiência de compra, o livro se alinha a uma visão mais realista do e-commerce. Isso é relevante para iniciantes porque evita erros comuns de importar modelos prontos sem adaptação ao cenário do Brasil. Em conclusão, este livro tende a ser mais útil para quem está começando no dropshipping e precisa entender a base prática do modelo dentro da realidade brasileira. Também pode interessar a empreendedores digitais que já conhecem e-commerce, mas ainda não dominam as implicações de importação, prazos, fornecedores e adaptação da loja ao mercado local. O principal benefício está em organizar os elementos essenciais da operação de forma acessível, como o page do Circula, quais pontos exigem cuidado no Brasil e por que a escolha de nicho e fornecedor altera diretamente o resultado. Em comparação com livros genéricos sobre comércio eletrônico, ele se destaca por concentrar a atenção no recorte do dropshipping aplicado ao Brasil, onde tributação, logística e confiança do consumidor pesam mais do que em promessa simplificada sobre renda online. Para o leitor, isso significa obter uma visão mais pé no chão do negócio, útil, tanto para evitar erros iniciais, quanto para avaliar se esse modelo realmente faz sentido para o seu objetivo. Se você quiser apoiar Joyce Allen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!